O escritor Yuval Harari, dos livros Sapiens e Homo Deus, ao ser perguntado em uma entrevista para o jornal El País Semanal sobre como entender o mundo atual, respondeu: "Está mudando de uma forma tão rápida que é cada dia mais difícil entender o que está acontecendo. Nunca tínhamos vivido de forma tão acelerada. Ao longo da história, nós, humanos, não sabíamos com exatidão o que ia acontecer em 20 ou 30 anos, mas conseguíamos adivinhar o básico. Se você morasse na antiga Espanha, na Idade Média, em duas décadas aconteceriam muitas coisas. Talvez a união com Aragão, a invasão árabe, enfim. Mas o dia a dia das pessoas continuava sendo mais ou menos o mesmo. Agora, não temos nem ideia de como será o mercado de trabalho e as relações familiares em 30 anos, que não é um futuro tão distante. Isso cria uma confusão enorme. Um excelente episódio para você." Alô, travesseiro, alô, travessete, seja mais que bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde ao nosso Travessia de hoje. Nesse episódio, vamos tentar descobrir quais são as tendências de comunicação para 2022. Sim, meu bem, é isso mesmo, você piscou, o ano já está acabando, na próxima semana já é Natal e a gente está aqui tentando descobrir o que é que vai bombar em 2022 na área de comunicação. Então, se você trabalha na área ou não trabalha, ou quer se inteirar sobre o assunto, preste atenção, pega a caneta e o papel para anotar tudo, que de acordo com o Data Travessia, esse instituto respeitadíssimo que vocês conhecem, eu convidei aqui duas especialistas. Na verdade, não são duas especialistas, são duas das maiores especialistas, de acordo com o Data Travessia, para a gente conversar sobre o assunto. O nome da primeira que eu convidei é Carolina Terra e a outra é Cecília Seabra. Então, meu bem, se acalmem que já já a gente vai chamar elas para o palco aqui. Vamos aqui para os nossos recadinhos paroquiais. O primeiro de todos é agradecer de coração a você aí que colocou a gente na sua... como é o nome, gente, do negócio do Spotify que relembra? Eu esqueci, você sabe do que eu tô falando aí, né? Colocou a gente aí como um episódio, o programa mais escutado ao longo do ano. A gente ficou chateado uns dias aí, a retrospectiva, exatamente, Carol, obrigado. Ela tá aqui avisando no chat, tá, gente? O apresentador vocês já conhecem como é. Obrigado mesmo, gente. Foi receber esse carinho de vocês no primeiro ano que a gente começou esse programa, foi muito especial. Outra coisa também, não esquece depois, é Natal, tá chegando, né, de dar esse presente aí, você apoiar o Travessia no apoia.se/travessia-de-carreira. Toma vergonha na cara, é mais barato do que um panetone, menino, esse negócio, tá? E vai lá. Mas Eri, tu tá muito quebrado, não tem dinheiro? Não tem problema. Compartilha o episódio da gente, manda pra aquela amizade que precisa, que isso também é apoiar o trabalho do amiguinho, beleza? E aí, pra gente já parar de conversa, tá? Eu quero chamar aqui as minhas convidadas maravilhosas, Carol e Ceci, quer dizer, Carol Terra, seja bem-vinda, né? Deixar o nome da pessoa Carolina Terra registrado, seja bem-vinda ao palco do Travessia, meu bem.
Obrigada, Eri, um prazer estar aqui com você e com a Cecília, e bora papear aí para ver o que a gente faz de exercício de futurologia para 2022.
Vambora, eu já tô vendo aqui a bola de cristal sendo ligada, tá, gente? Aqui você não vai perceber, mas imagina que nesse momento a bola de cristal tá ligada. Ceci, seja bem-vinda aí, meu bem. O palco é seu, tá?
Obrigada, Eri, pelo convite. Um prazerzaço estar aqui, ser eleita pelo Data Travessia, né? Assim, é sempre uma honra, vou agradecer. E principalmente ao lado da Carolina, que eu não conhecia, e eu acho que hoje a gente vai, além de papear muito, criar aqui um link que... desconfio, vai ficar aí para a história.
Estamos aqui para isso, tá, gente? Para criar pontes. Esse também é uma das minhas atividades favoritas aqui no Travessia. E aí, meninas, eu quero saber o seguinte, ó, vamos começar pelo começo. Como eu tenho duas convidadas aqui hoje, eu quero começar sabendo quem são vocês aí que esse programa também milita, né? Quem são vocês aí na fila da terceira dose da vacina? O que é que você faz, Carolina, para ganhar sua vida? Destrincha teu currículo aí, meu bem.
Bom, primeiro assim, quem sou eu na fila da terceira dose? Eu sou aquela que vai no primeiro dia, assim que for possível, tomar essa terceira dose. Estou ansiosa e toma a terceira, toma a quarta, toma a quinta, toma quantas forem necessárias. Bom, falando um pouquinho da minha carreira, eu sou uma profissional de carreira híbrida, né? Eu estou sempre com um pé na academia e um pé no mercado. Eu já trabalhei em grandes empresas, né? Então eu vim de Fiat, Mercado Livre, Vivo, Agência Ideal, trabalhei numa grande agência de PR, onde eu atendia lá clientes como Google, McDonald's, Hospital Albert Einstein, Avon, depois eu fui garoto, Nestlé. E em paralelo a toda essa minha carreira no mercado, eu também construí minha carreira acadêmica. Então, enquanto eu trabalhava nesses lugares, eu fiz mestrado, fiz doutorado, fiz o meu pós-doc recentemente e sempre dei aula em várias instituições. Então, essa sou eu, né? Hoje, eu, além de me dedicar à carreira acadêmica como pesquisadora, professora, eu também tenho uma consultoria de mídias sociais. Então, a gente vai equilibrando os pratinhos aí, né? E tentando conciliar tudo, que é o que me deixa feliz.
É porque os boletos não param, né, Anjo? Não param.
Exatamente.
Vai continuar sendo tendência boletos para 2022? Eu acredito.
Infelizmente.
E você, minha linda, quem é você aqui na fila da terceira dose da vacina? Quem é Cecília Seabra, meu bem?
Então, na fila da terceira dose da vacina, eu sou aquela que vai, posta foto com cartazinho, fora Bozo e coisas do tipo, leva os filhos, entendeu? Transformo a dose da vacina num evento. Mas, enfim, além disso, eu sou uma profissional muito parecida com a Carol, não tão, assim, estrelada, né, na questão acadêmica ainda, mas em processo. Eu comecei minha vida acadêmica há 3 anos só, é bastante recente essa minha vertente paralela aí na academia, mas eu sou formada em jornalismo, antes disso fui bailarina, então trabalho há muitos anos, quase 30 anos que eu trabalho, dos 43 recém-completados, e sou jornalista, fiz uma carreira toda em comunicação de marca, tanto em agências quanto em gestão mesmo de comunicação, e aí recentemente eu comecei a abrir essa derivação para academia também, fiz mestrado, ainda não fiz doutorado, faço pesquisa, dou aula já desde 2017, mesmo antes de entrar no mestrado, e hoje também tenho uma consultoria que na verdade sou eu, né? Eu atuo como consultora, muito na linha de branding, posicionamento, estratégia de comunicação, planejamento, alinhamento de resultados, quando as coisas não vão muito bem, me chamam e eu descubro um pouquinho da origem do negócio, tento consertar onde é possível, e desenvolvimento de equipe também, né? Então, porque a tendência, a Carol já falou, você também, né? A tendência é que os boletos realmente nunca param de chegar e a gente tem que estar aí.
Perfeitamente. E por falar nisso, eu já gosto logo que a gente já vai situando a nossa audiência do outro lado aí, que é primeira coisa, a gente falou em tendência, é um conceito até estatístico, né, que as pessoas utilizam, mas nesse caso aqui, antes da gente começar a falar das tendências, que a gente já deu spoiler da primeira, os boletos continuam em 2022, vamos tentar definir aí, meninas, né, o que a gente considera tendência de fato, né, o que é uma tendência, né? Tem diferença quando a gente fala de uma novidade ou do que está na moda, como é que a gente situa esse termo para que a gente possa, no final do programa, já dando um spoiler aí, fica aqui com a gente, cada uma travar aqui, propor, olha, na minha visão, a principal tendência vai ser essa aqui, né? Então, o que significa tendência? Vamos começar aqui, deixa eu ver por quem, meu dedo vai rodar, vai começar por Dona Carol.
Bom, o que eu estou entendendo, né? Que novidade é aquilo que surge, né? Então, surgiu uma novidade. Hoje, uma novidade, na minha opinião, é o Meta, né? A empresa criada aí pelo Facebook. Modismo é um negócio passageiro. Lembra dos Tamagotchis? Tinha gente que criou o Tamagotchi. Aquilo foi um modismo, né? E tendência, na minha opinião, é algo latente, que vai ficar perene por algum tempo, né? E que aí nós vamos ter que acompanhar, prestar atenção, estudar, aplicar e por aí vai. Eu estou entendendo que é isso. Vamos ver.
E você, Ceci, concorda, acrescenta, cite, comente e
justifica. Eu super concordo. Super, aqui vai ser assim, né? Cite, comente, justifique, disserte sobre. Vamos ver. Não, eu super concordo. Eu acrescento um pouco nessa questão das tendências, que é muito aquilo que tende a permanecer, mas que a gente é capaz de enxergar, a depender dos rumos, né, que as coisas tomem, enxergar viabilidade por esse assunto em questão no médio e longo prazo, a depender do contexto, né? Então, quando a gente olha lá na frente e fala se isso acontecer, se aquilo acontecer, se isso não acontecer ou aquilo não acontecer, tal coisa pode se manter relevante? Se sim, a gente pode classificá-la como uma tendência. Se não, se aquilo desaparece, é uma novidade, é um modismo, é alguma outra coisa que a gente vai investigar melhor para poder classificar na caixinha e o povo ficar feliz, que o povo adora uma caixinha. Né?
Perfeitamente. Só para lembrar para vocês aí, pessoas que tiveram aquela moda cansada de aquela saia, aquela calça pescador, aquilo foi uma moda, já passou. Então é isso, tá? Só para situar vocês aí, eu já usei aquilo, tá,
aí,
gente?
Aí eu uso.
Aí, ó. E para Cecília, continuou sendo moda e botou no dia a dia, né, Ceci?
Eu uso pescador, uso saruel, uso boca de sino, uso tudo que eu gosto. Eu não quero nem saber se é moda ou não é moda, se é tendência ou não é tendência. Aqui no meu armário é, entendeu?
Perfeitamente. Eu gosto assim. E aí, voltando aqui meio que... A gente conseguiu situar o que é tendência, né? Essa coisa que tem uma perenidade e que, de fato, leva e a gente volta para avaliar se aquilo faz sentido ou não. Recentemente aí, Carol... a gente foi pesquisar, né? Embora não, o travesseiro do outro lado está acostumado, sabe que eu trago aqui, menina, a ficha completa, tá? Da convidada, mas não é porque eu não trouxe, né? Não li para vocês aí, é que eu não fui pesquisar. E aí eu vi que você tem vários livros, né? Publicado vários, e mais recentemente aí, um dos últimos, né? Você fez com Bianca Marder-Dreyer, eu não sei se é assim que fala o sobrenome dela.
É assim, é Marder-Dreyer mesmo.
Dreyer, perfeitamente.
Isso.
E João Francisco Raposo. E aí, quando eu sou, como eu sou um pesquisador, eu fico sempre assim, meu Deus, ela lançou o livro em 2021, em agosto. Aí, praticamente esse livro para 2022, né, fala de práticas, desafios e perspectivas digitais. Para 2022, tipo assim, sabe aquela história? É um tweet que envelheceu, né? Tipo, nesse sentido. Eu imagino que não, né? Porque o digital, você tem uma coisa que se mantém. Tô perturbando aqui, tá? A cabeça com papo de, vamos dizer assim, de pesquisador. Só que isso aí, Carol, ele é muito rápido. O digital, tipo, a gente piscou, já mudou. Né? E obviamente, os desafios que eles se apresentam exigem mais velocidade para que a gente supere os. E na tua visão aí, obviamente, né, depois da gente sobreviver para 2021, né, qual seria esse maior desafio? A leitura do livro, eu fui dar uma folheada, né, pelo livro, dar uma curiada, contempla muita coisa, mas o que é que tu considera assim, de desafio da comunicação para 22?
Bom, muito, muito pertinente a tua reflexão, viu, Eri? Porque a comunicação, seja ela on ou offline, se a gente não tiver uma capacidade de adaptação, ela não vai funcionar, né? Na verdade, acho que comunicação sempre foi assim. A gente sempre vai ter que se adaptar ao espírito do tempo, ao que está acontecendo, ao que o mercado está pedindo. Então, a gente acha que já tem essa resiliência natural, né? Então, assim, eu diria que para 2022, a gente junta um pouco tudo isso, né? Essa capacidade de adaptação, essa diversidade de vozes que veio também para ficar, né? Uma construção de marca e de reputação exatamente por essa multiplicidade de vozes. Antigamente, era muito mais fácil para uma organização se construir, né? Ela determinava o seu discurso, ela escolhia os meios para que esse discurso acontecesse e muito bem, né? Quem tinha mais dinheiro aparecia mais, quem tinha menos dinheiro aparecia menos. Mas hoje, você nota também que agentes externos à organização e mesmo agentes internos da organização, né, que não necessariamente os porta-vozes formais, são capazes exatamente de ajudar nessa construção de marca e de reputação. Então, se você se envolve numa crise, você está ferrado, né? Você vai ter que lidar com essa crise, muitas vezes você vai sucumbir a essa crise, né? Por outro lado, se você cai nas graças das audiências e essas audiências te endossam, te legitimam, você também está feito, porque com menos esforço talvez você conseguiu atingir um grau de visibilidade grande e tudo mais. Bom, sendo bem objetiva, né? Para mim, essa capacidade de adaptação sempre vai ser tendência em comunicação e também vai ser um desafio, né? E a gente também tem que aprender a lidar com essa perda da primazia do discurso. Porque quando a gente trabalha na comunicação das organizações, você acha que você tem algum controle, né? Você não tem controle algum mais. E o digital, ele é o fórum que permite isso, né? Que as pessoas tenham suas opiniões, suas expressões, etc. e tal. Bom, falei que fui ser objetivo e não fui psiroca nenhuma, né?
Você falou completamente e tá muito alinhado até o seguinte, né? Quando a gente fala dessa rapidez, dessa velocidade da comunicação, eu sou apaixonado, tá? Assim, redes sociais, internet, comunicação, eu amo. É tudo que tem por isso aí. Vou me deliciar bastante aqui hoje, tô aprendendo com vocês. E quando você fala isso da velocidade, isso já me faz muito pensar também que em 2022 a gente tava até dando risada, né? Próximo ano a gente tem carnaval, que a gente não sabe se vai ter, a gente tem Copa do Mundo, a gente tem no Nordeste, a gente tem São João, né? Que é uma delícia, né? A gente tem uma que tem, se Deus quiser, né? Só que em outubro a gente tem um grande desafio que a gente tem aí pela frente, que é via comunicação que as coisas são decididas, que é a eleição. E aí é impossível, na minha visão, tá? Na minha humilde visão, a gente falar de 2022 sem a gente considerar que a comunicação vai ser impactada também pelas eleições, né? E o jornalismo, tudo, absolutamente tudo. A gente respira eleições quando acontece no país. E aí, Ceci, a bola eu vou jogar para tu, que recentemente tu fez a defesa da tua dissertação de mestrado, né? O que teve como título Jornalismo e Política, Novos Diálogos para Atuação Profissional. E aí, coroando, né, esse assunto das eleições presidenciais, né? De maneira geral, são duas perguntas, na verdade, né? A gente faz uma volta para 2018, eu estou aqui fazendo uma péssima coisa, né? Que os comunicadores, você nunca deve fazer, não é tendência fazer duas perguntas na mesma frase, mas eu costumo fazer, que é o seguinte: em relação a 2018, a comunicação de maneira geral traz aprendizados, né, em relação a isso, e o que é que tu vê isso sendo levado para 2022? Se eu não fui claro, mais uma vez aqui o problema sou eu volto e te explico, tá bom, meu bem?
Foi claríssimo. Então, assim, eu vou responder as suas duas perguntas usando um pouco do que a Carol já introduziu para a gente seguir, né, assim, numa linha de uma construção de um raciocínio sobre comunicação e tendência, assim. Quando a gente volta para 2018, a gente precisa ter uma pensar a eleição de 2018 pelo prisma do que a Carol colocou da desconstrução da primazia do discurso, né? A gente tinha até 2018 um parâmetro de campanha em que você tinha algumas instituições que funcionavam e eram mandatórias para uma campanha de sucesso. Uma delas era o tempo de televisão, né? Era o horário político eleitoral gratuito, que era uma entidade. Quem tinha tempo de televisão tinha praticamente a faca e o queijo para fazer um candidato. E 2018 botou isso abaixo, né? Porque no digital a gente tangibiliza essa multiplicidade de vozes, né? Com todos os prós e os contras que a gente sabe que o ambiente digital tem, que a tecnologia tem, mas no ambiente de comunicação é isso que a gente sempre faz. Quando a Carol diz, olha, a gente sempre se adaptou, é verdade. A gente sempre foi completamente impactado por tudo, não só pela tecnologia, mas também pela política, também pela economia, também pela cultura, porque nós somos um meio de interação social, né? E a gente, somos um reflexo dessa mesma sociedade. Então, quando a gente volta para 2018, ficou muito evidente o quanto essa primazia do discurso e das instituições aonde esses discursos se faziam presentes, o quanto isso foi destruído, né? E também o quanto é necessário a gente conversar sobre responsabilidade, né? Não só a responsabilidade do candidato que paga disparo de fake news, que aposta nisso como uma estratégia de chegar, né, atingir o objetivo dele de ser eleito, ou aquele que não faz isso e tal, mas a nossa responsabilidade como cidadãos, né? Assim, acho que ficou muito claro o quanto cada um de nós, querendo ou não, sabendo ou não, consciente ou inconscientemente, poderia ter feito alguma coisa de diferente para evitar algumas, ou pelo menos para tentar evitar algumas coisas. E acho que quando a gente corta, fecha a cena, abre a cena em 2022, isso já é uma discussão muito mais amadurecida, tanto da perspectiva regulatória quanto da perspectiva social também, mas a gente tem aí outros entrantes, como, por exemplo, o Telegram, né, que é uma terra de ninguém e que sabe-se lá o que está acontecendo já por lá. Quer dizer, a gente sabe bem porque a gente já tem visto muitas coisas acontecendo por lá, né? Então, o que foi lá o WhatsApp talvez seja o Telegram agora e tal. Agora, tem toda uma outra questão, que é uma sociedade que a gente se desespera vendo isso, mas, mal ou bem, nós estamos mais maduros para discutir determinadas questões, né? Então, assim, se tem algum ponto de tendência que continua, é essa força da responsabilidade que apareceu tanto na questão corporativa das empresas, nessa multiplicidade de vozes e cobranças, né? Quanto aparece também na questão no plano individual, o quanto cada um de nós vai olhar para o que cabe no nosso latifúndio e vai tomar para si o fato de que a gente precisa, porque na minha dissertação discuti muito isso, né? O papel individual do profissional em relação ao contexto da política pública, né? Então, ser cidadão de uma democracia dá trabalho, né? E se a gente quer viver numa democracia, a gente precisa trabalhar um pouquinho. A gente não pode delegar ao outro uma responsabilidade que está com a gente. Então, acho que dá para a gente pegar essa tendência e continuar conversando sobre ela, sabe? Sobre responsabilidade.
Perfeitamente. Eu amo, porque ela já está dando spoiler aqui. Mas, meninas, o seguinte aqui. Tanto Carol quanto Ceci falaram um termo aqui. Primazia do... Que, meu Deus?
Discurso.
Primazia do discurso. Vamos dizer o seguinte. A nossa audiência aqui, o Travesseiro Travessete, ela é muito inteligente. Ela é extremamente qualificada, né? E quem disser o contrário está mentindo. Mas vamos, se a gente pudesse trazer esse conceito aqui, que eu imagino que ele pode aparecer novamente aqui, né? Vamos tentar situar a galerinha no que, o que seria a primazia do discurso.
Vai lá, Carol, vai lá que eu complemento.
Tá bom. A primazia do discurso, ela era restrita às grandes instituições consagradas. Então, a igreja, o Estado, né, muitas vezes as organizações têm esse papel. Então, por quê? Quem detinha dinheiro, quem detinha os meios de comunicação, ou quem detinha a tecnologia para acessar os meios de comunicação, conseguia passar as ordens do dia, né? E aí o digital ele veio quebrando tudo isso, porque as pessoas também têm possibilidades de se expressarem, de opinarem, né? Muitas vezes você vai emitir uma opinião a respeito de uma experiência de consumo que você tenha e você vai causar uma crise para uma organização, você vai causar um desconforto para aquela organização, né? Então, a primazia do discurso é nesse sentido. Outros agentes também têm voz. Não necessariamente eles têm o poder que essas instituições têm, mas eles têm potencialidade de expressão, de voz, etc. e tal. Lembra lá no início da internet, gente, que a gente falava assim, eu também, eu faço meia culpa porque eu era dessas, né? A gente falava que a internet era democrática, que agora todos teríamos voz. A gente sabe que hoje isso não é verdadeiro, né? O que a gente tem temos os nossos espaços, os nossos perfis. Agora, quem é que vai aparecer mais? Quem paga mais, quem sabe brincar melhor ali com a língua do dinheiro, né? Mas existe essa perda, né? Hoje a gente dá muita importância também para diferentes e plurais vozes que constituem a nossa sociedade. Vai lá, Cecília, me ajuda e sumariza aí essa confusão.
Senão a gente começa a fazer palestra fogo, né, Pô, Carol?
Assim, nossa, filosofando.
Estamos duas se segurando, gente, a gente tem noção. Olha só, senão o Erit corta o nosso microfone.
Dou risada aqui. Eu tô dando risada aqui porque eu tô pensando na farofa de GQ, gente, que tá acontecendo em Fortaleza. E, tipo, nossa, assim, um exemplo da primazia do discurso afundada completamente, né?
Sim, mas depois eu quero... Eu tenho uma opinião a respeito disso e eu quero dar aqui a minha opinião.
Pronto, você vai está lá, aqui para isso.
Eu queria complementar essa fala da Carol nessa questão da primazia, né? Porque, assim, essa coisa da internet e tal, a gente acaba focando, né, Carol, assim, muito essa questão das vozes, da pluralidade de vozes e dessa mínima aberturinha que a gente hoje tem em relação à nossa relação individual com as organizações e as instituições, que são coisas diferentes, tá, gente? Não é sinônimo, instituição é uma coisa, organização é outra, tá? Empresa é outra. Enfim, a gente acaba confundindo muito esse espaço com a questão da rede social, de eu poder falar o que eu, aspas, quero, etc. Mas, na verdade, se a gente voltar lá na década de 90, tem todo um papel também regulatório. Eu friso muito isso, sabe? Um papel de política pública, de regulação, de legislação, porque tudo isso cria um arcabouço que faz com que as organizações, as instituições, as empresas precisem respeitar as outras vozes, porque se depender delas, elas não vão, porque é muito mais fácil fazer o que eu quero e eu acho certo, né? Assim, existem alguns autores que, obviamente, Carol já leu e tal, que eles conceituam as empresas como organizações fechadas, são aquelas organizações que trabalham e operam no mundo delas, não é porque elas são do mal, é porque é assim que o negócio é feito e funciona. Aí vem lá na década de 1990 um código de defesa do consumidor e diz, meu amor, agora você tem regras para cumprir, porque aquela pessoa ali também tem direitos. E aí você começa a criar mecanismos não de igualar esse relacionamento, porque ele nunca vai ser igualitário por questões de poder, que a Carol colocou muito bem, mas você começa a criar fóruns de discussão que trazem assuntos para uma visibilidade na sociedade, que aí acabam também fomentando mudanças de legislação, agências reguladoras e uma série de questões, de novo, dá trabalho, né? Assim, se a gente acha que alguma coisa está errada, a gente precisa trabalhar para criar condições para aquilo ser melhor e não dizer, ah, não funciona, logo não quero mais, né? Que é o que a gente vê hoje, uma preguiça muito grande de construir, debater e uma vontade muito grande de, ah, isso está ruim, então troca, né? Só que acontece que muitas vezes a gente não tem a opção de trocar, a gente precisa, né? Que nem o nosso corpo. Não gosto do meu cabelo, bicho, você tem, sabe? Dá um jeito, vamos lá, corta legal, faz uma cor, sabe? Faz uma tendência, faz terapia, faz alguma coisa, raspa a cabeça, que seja, né? Mas crescer outro cabelo na sua cabeça, você não vai. Então, muito, uma comparação muito, muito baixa é por aí, assim. A gente tem toda uma tendência de que essa primazia do discurso, ela vai se quebrando por conta desses fóruns, desses espaços que vão trazendo à tona problemas e desigualdades que acabam sendo tratadas em várias esferas, entendeu?
Perfeitamente. Vocês receberam aí, quem está do outro lado, tá? Me agradeçam por essa aula, que eu sou desse tipo, né? Sobre primazia do discurso. E nesse pensamento aí, seguindo essa linha que vocês falaram aí, no episódio 36, eu conversei aqui com a outra pesquisadora, que é a Isaf Karawi, né? Maravilhosa. Isaf, beijinho para você, Feliz Natal, viu, amada? E a gente falou muito sobre influenciadores, né? Essa coisa de todo mundo hoje querer ser uma celebridade da internet. Neste momento em que está sendo gravado esse programa, o Brasil está em polvorosa com a farofa da GK. Inclusive, eu que gostaria muito de estar, é a festa que eu estou precisando para lembrar que eu estou vivo, né? Mas a conversa, isso aqui é uma parte, tá, gente? É o deboche mesmo, as pessoas já... Eu sou esse modelinho. Então, a conversa com o Isaf foi muito numa visão de empresas com consumidores, sabe, Carol? E eu sei que você pensa muito nessa visão, não das pessoas, você pesquisa, né? Muito não a visão de pessoas, que é o que Isaf foca na blogueira, no, na pessoa física, divulgando a marca, sendo influenciador. Você vai para o outro lado. Você pensa na marca enquanto uma influenciadora, né? Ou mesmo a marca que... Tem um termo que eu gosto muito, marca ativista, não sei se seria esse caso também. Enfim, e aí, esse tema embaixadores, né? Vamos dizer assim, influenciadores, essa coisa toda, ela vai continuar em alta em 2022, é uma coisa que provavelmente a gente vai ter por um bom tempo, né? Só que aí, na tua começo lá, tu também falou do ambiente interno, né? E isso chega para um ambiente interno. Como é que esse cenário se organiza aí na comunicação para 2022? Fica à vontade, tá? Só não me diz que não vai ter farofa de GQ, porque eu quero ser convidado, menina, pelo amor de Deus.
A farofa eu falo já, porque também tá na... tô entalada com essa farofa, tô engasgada.
Aí fala logo que eu já tô curiosa, pelo amor de Deus. Fala primeiro da farofa.
Você sabe, Sés, que, assim, num primeiro momento, acho que essa festa da GK, né, uma influenciadora digital, para contextualizar todo mundo, mas imagino que a nossa audiência conheça muito melhor do que nós, né? Mas essa influenciadora, ela tá dando uma festa de dias, né? E aí, toda a notícia que sai a respeito dessas festas é quem pegou quem beijou quem. Verdade. Fulano beijou 8, fulano beijou 10, fulano se reconciliou com um ciclano e assim vai. Qual que é a fotografia que eu tô vendo agora? E aí eu tô de um ponto de vista super crítico, né? No momento em que uma pessoa dessa faz uma festa de arromba dessa, convida meio mundo de influenciadores e sai só em site de fofoca, só em site que cobre, perfis que cobrem esse tipo de notícia, de conteúdo, né? Eu vejo que isso também enfraquece o mercado de influenciadores, daquelas pessoas que produzem conteúdo para valer, que são criadoras de conteúdo, que vivem disso. Porque, às vezes, a marca ela não quer estar associada a uma pessoa que está só pensando na pegação, que não está nem aí para a pandemia, um monte de gente passando necessidade, a festinha de arromba, comendo solta, né? Eu também me assusto um pouco a falta do papel social desses influenciadores. Não estou dizendo que eles não podem ir à festa, não estou dizendo que eles não podem se divertir, não é isso. Acho que todo mundo tem direito a ser feliz e a curtir, né? Acho que isso faz parte. Mas eu sinto que eles têm uma responsabilidade de talvez olhar para o próximo, para a sociedade para a qual eles estão falando, para as audiências para as quais eles estão falando. As pessoas estão, gente, passando fome, as pessoas estão com muita necessidade, nós estamos num fim de ano. Então, assim, ali eu vi só o oba-oba. Eu não vi a responsabilidade desses influenciadores, eu não vi geração de conteúdo de relevância. O que eu vi ali foi só fofoca e coisas entre famosos, sabe? Enfim, essa é a minha grande crítica em relação à farofa da GK.
É um entretenimento pelo entretenimento, né? Vamos dizer assim.
Na minha opinião, até vazio, sabe,
sim,
Eli?
Sim, porque... eu ia dizer isso, é um entretenimento vazio.
Mas assim, eu também respeito quem gosta, quem acompanha, quem quer curtir esse tipo de conteúdo. Eu não tô tecendo uma crítica a isso, eu tô tecendo uma crítica a falta de responsabilidade desses influenciadores e, na minha visão, ao estrago que eles estão causando no mercado deles mesmos, sabe? Do mercado de influência, da profissionalização do mercado de influência. Mas, muito bem, o que, que eu acho que vai ser tendência nesse mercado? Em função dessa desinfluência de alguns influenciadores, eu vejo muito o funcionário como um potencial influenciador. E eu já venho falando disso há anos, eu venho falando isso desde os intercons de 2017, 2016, né? E faz um pouco parte da minha formação, que é em RP, né? Que a gente olha para a comunicação interna. Eu acho que o funcionário, ele é o primeiro grande exército de divulgação de uma marca. E as marcas pouco aproveitavam. Gente, você tem lá dentro da tua empresa, potenciais pessoas que conhecem a empresa, que consomem a empresa, que trabalham pela empresa e não estavam falando sobre a empresa, né? E aí nas redes sociais, isso, nas plataformas de mídias sociais, isso se faz possível. Então essa coisa do embaixador interno, do influenciador interno, para mim é algo que começou com força agora na pandemia, porque afinal estamos todos aqui no digital, né? Entretelados, inclusive os funcionários. Então eu vejo isso como uma possibilidade, sabe, de exploração maior, de desenvolvimento maior. E por que também, né? O funcionário, ele tem uma capacidade de trazer autenticidade, ele tem uma capacidade de trazer bastidor, né? Que talvez outros influenciadores, os de fora, não consigam, porque nem é a praia deles. Então eu entendo que essa seja uma possibilidade, sabe, de amplificação.
Eu gosto muito quando você faz essa fala, Carol, dos funcionários, porque até pouco tempo, até abril, eu trabalhei numa empresa, né? E aí, na empresa que não... foi no Banco do Brasil, todo mundo sabe aqui. E eu sempre colocava alguma coisa relacionada com o banco, coisa do tipo. E aí era muito doido, porque assim, eu controlava exatamente o que era que ia colocar. Vamos falar aqui do LinkedIn, que é uma rede que é uma rede profissional, onde as pessoas costumam colocar muitas coisas profissionais, né? Obviamente. E aí eu controlava muito o seguinte: eu falei, eu só vou colocar coisa que tem relação com o banco, que também construa a imagem que eu quero passar relacionado com a minha pessoa. E eu não sei se o que eu tô falando é caca, coisa do tipo, né? Então você tava sendo muito paranoico, mas eu vejo, quando eu vejo um colega hoje ou de qualquer empresa, se ele tá fazendo propaganda gratuita para a empresa e a empresa não aproveita bem isso, sabe? Hoje foi um colega de um que eu vi postar um certificado. Aí eu falei, caramba, não é um certificado que vai... É mostrar como você vai aplicar isso numa ação, numa coisa. É muito mais legal do que você colocar um certificado e as empresas não entenderam e podem te contratar, né? Para te ajudar a fazer isso.
Pode me contratar. Mas você sabe, Eri, que assim, tem algumas, poucas, tá? Algumas organizações que estão sistematizando e estruturando programas de influenciadores internos. Gente, isso ajuda no employer branding, que é outra palavrinha da moda, né? Isso ajuda na construção de marca, isso ajuda até com os consumidores, com a audiência externa, né? E também ajuda quem faz esse conteúdo, de certa forma, né? Embora a gente seja... trabalhador gratuito ali disso, né? Ajuda nesse sentido. Uhum. Agora, uma coisa que eu queria falar é, tem empresa que remunera o funcionário por esse conteúdo. Tem um case de Dunkin' Donuts, que não Dunkin' Donuts aqui, né? Fora, que eles pagam os funcionários para produzir conteúdo para Dunkin' Donuts no TikTok. Eu acho super bacana, porque assim, o cara já vai produzir esse conteúdo mesmo. Então você aproveita e reconhece, remunera, endossa esse conteúdo que ele está fazendo para a marca. E é muito legal, porque você traz autenticidade, você traz bastidor, né? Você traz o que está acontecendo atrás do balcão, você está ensinando coisas, enfim. Eu vejo isso de forma bastante positiva, né? Desde que não seja uma exploração total e absoluta.
Sim, sim, sim. Eu concordo contigo. E até acho que isso, linkando aqui já com a próxima pergunta, que eu vou jogar a bola de volta para aqui para Ceci, você falou muito da pandemia. Na pandemia, todo mundo meio que se descobriu um produtor de conteúdo, que na verdade já era, né, um produtor de conteúdo. E além de tudo isso, né, surgiram várias coisas. Uma delas aí foi as questões relacionadas com sustentabilidade, que é a comunicação que dá conta, né, de mostrar para o mundo o que, é que a empresa está fazendo relacionado com aquelas questões, cuidando do funcionário. E a pauta ESG, né, que é ambiental, social e de governança, tem ocupado muito os meios de comunicação, né? E as empresas passaram a divulgar mais as coisas sobre esse assunto. E aí, Ceci, a gente teve essas questões todas de sustentabilidade, de social, né? O papel social das empresas, como na pauta ESG. Eu fico muito pensando se isso vai continuar com o controle da pandemia ou se era somente fogo de palha, né? Tu que já trabalha com isso, tem uma relação direta com isso. Faz sentido o que eu tô falando? Como é? A gente continua pensando nisso ou vai diminuir? O que é que vai acontecer na tua visão aí? Liga a tua bola de cristal, mulher.
Não, vai aumentar, na verdade, né? A gente vem num crescente desde a década de 1990, né? Desde o discurso de Eco 92 e tal, que depois passou para sustentabilidade, agora a gente tem essa pauta ESG, e uma contestação do ESG na maneira como ele está sendo levado, né? Quando a gente falou lá atrás que o fio da conversa ia ser um fio de responsabilidade, a gente estava bem já cantando a pedra para o pessoal, né? Porque Carol trouxe isso com a questão da farofa da DK e tal. O que que acontece? Assim, a pandemia, ela acelerou muita coisa, né? Assim, no ponto de vista da perspectiva da comunicação e do lado mais reputacional, mais trabalho, que eu brinco muito com os meus clientes e com os meus alunos, que o meu trabalho é um trabalho muito... Se eu fosse uma secretaria de obra, eu seria aquela obra do subsolo, né? Do encanamento, e não quem faz só o recapeamento da rua, né? Mas nesse campo da reputação, da responsabilidade, da coerência, da credibilidade, da construção realmente de bases sólidas sobre as quais uma marca se estabelece e, né, se cria ali, o que a pandemia fez foi acelerar muita coisa nesse sentido e especialmente na descoberta do quanto não se faz boa comunicação sem gestão de stakeholder, né? Sem você casar uma boa gestão dos seus públicos de relacionamento. E aí as organizações descobriram, meu Deus, funcionário é um público de relacionamento, né? Então vamos cuidar dessa pessoa, olha, é o público que eu mais conheço, eu sei onde mora, quantos filhos tem, se tem plano de saúde, se não tem, se estudou, qual é a escolaridade, qual a história, nome do pai, nome da mãe. A gente conhece tudo do colaborador, funcionário ou qualquer nome que a empresa tenha para designar esse público, né? E assim como aconteceu com esse público, nessa coisa que a gente vinha falando da multiplicidade de discursos, você começou a ter um questionamento também, que acelerou esse processo da sustentabilidade do ESG, no sentido de, cara, você vai gastar milhões em publicidade enquanto tem pessoas precisando de álcool gel e sabonete para lavar a mão, né? Ou de quê? Você vai gastar 2,8 milhões de reais numa farofa, né? Enquanto você poderia estar fazendo uma outra coisa, né? Poderia comemorar? Sim, claro, mas olha a tua responsabilidade, né? Você tem uma audiência de 16 milhões de pessoas no teu canal, você tem uma responsabilidade com essas pessoas. E essa turma dos influenciadores, eles se criaram sem ter essa dimensão, Né? Da mesma forma, cortando para dentro das organizações, as empresas, porque não tratavam um funcionário como um público de relacionamento, não tinham a dimensão de que a comunicação, na verdade, ela não é uma área técnica, ela precisa estar dentro da cultura, ela precisa ser uma cultura dentro do negócio. Né? Que adianta eu ter todo o by the book lá, com todas as regras da comunicação, ter um check em cima de tudo que é boa prática, se as pessoas, além da minha área, não sabem o que é aquilo, se aquilo existe, para que aquilo serve, como funciona e qual é o meu grau de participação ou responsabilidade nesse processo, né? E aí, no momento que você tira todo mundo debaixo da sua asa, debaixo do seu escritório, e precisa fazer com que essas pessoas continuem conectadas com culturas, com propósitos, com metas, com relacionamentos e tudo mais, é que você descobre que você tem ali um ouro que você estava desperdiçando ou que você não fazia ideia que existia, né? Então, nesse sentido, o discurso de sustentabilidade e ESG veio na mesma esteira. Né? Você começa a ter uma necessidade de mostrar responsabilidade e coerência, porque nós sabemos o quanto custa ganhar o nosso dinheirinho suado para os boletos que seguem sendo tendência. Então, entre dar o meu dinheiro para uma marca que não está nem aí para ninguém além do seu lucro ou do seu acionista, né? Ou dar o meu dinheiro para uma marca que está agindo com responsabilidade em relação aos seus impactos, o que, que a gente vai fazer conscientemente, assumindo a responsabilidade que cabe a nós enquanto consumidores? Vai consumir da pessoa responsável, né? A Edelman tem uma pesquisa que eles fazem todo ano, que é o Trust Barometer, que é um barômetro de confiança, e Carol está fazendo que sim com a cabeça, porque em 2020, logo que começou a pandemia, a primeira coisa que veio era os funcionários, ouro, e depois os funcionários esperam que a empresa aja e tenha responsabilidade com os outros públicos e não só com seus acionistas e com eles próprios. Isso veio de dentro, veio como um desejo latente de quem faz as organizações, né? E ontem eu publiquei um negócio até sobre um plugin que foi desenvolvido por alunos de duas escolas em Londres para bloquear anúncio de empresa de moda que faz greenwashing. Greenwashing é você fingir, né, dizer, ter um discurso sustentável sem de fato ser, né? Então é um plugin que, óbvio, foi desenvolvido por estudantes, ganhou o prêmio da Fast Company de inovação na categoria escolas, e ele simplesmente bloqueia os anúncios que são greenwashing e, em vez deles, coloca marcas que são responsáveis em relação aos quesitos de sustentabilidade. Então, você começa a ter uma série, de novo, né? Não é uma mudança só na empresa ou só no consumidor. É na empresa, no consumidor, é a tecnologia, é a economia. Daqui a pouco vem uma legislação que te obriga. A gente viu esse movimento lá em 2010 acontecendo, né? E agora a gente está vindo com uma outra carga, num cenário em que as mudanças climáticas colocam em risco um monte de coisa como a gente conhece hoje. Então, é tendência total, assim, só vai aumentar. Quem ainda não fez está muito atrasado.
Eu amo você falar que quem ainda não fez está muito atrasado. Está igual o quem não está no TikTok ainda. Mentira, tô brincando. Mas, Ceci, é muito doido você pensar isso, né? Que você perceber, de fato, essa mudança no comportamento. E eu acho que não é uma coisa casualística aqui, tá? Não quero dizer que uma coisa influencia a outra, que aqui a gente tá entre pesquisadores, né? A gente sabe que relação de casualidade tem que ser testada, tem toda uma coisa. Mas eu acho que, por exemplo, assim, a gente tem uma mudança muito drástica hoje, que as coisas precisam ser pensadas para o mundo na tela vertical, né? A gente hoje vive, por conta dessa... Da mudança aí do celular, dos smartphones crescendo, né, e tomando conta da vida da gente, não tem jeito? Isso é muito importante. Então, como é que você vê isso? A tela, isso aqui a gente vai começar meio que um bate-bola, tá? A gente já falou aqui de quatro grandes temas. Isso vai para ficar ou segue? Conta aí.
Ah, eu acho que fica. Enquanto a interface pedir isso, fica. Porque há algum tempo a gente já aprendeu que não adianta produzir conteúdo que a gente acha bom. A gente tem que produzir um conteúdo que faça sentido para quem recebe e esteja em linha com o que a gente acha bom. Então tem que ter esse casamento de desejos. Fica.
Perfeito. Então aquela história, né, do mobile first ou mobile friendly, continua. É uma tendência que a gente vai continuar vendo em 2022? Sim, eu imagino que sim. Responderam. Da agora em diante, a gente vai fazendo meio que um bate-bola. Carol, Cecília falou muito aí na questão das pessoas dentro das empresas se localizarem no mundo com a pauta ESG. E tem uma pessoa, né? Se a gente observar, sei lá, no último ano, um ano e meio, que são os presidentes das empresas, né? Ou os famosos CEOs, né? Que estão nas redes sociais. Eu conheço pessoas que trabalham exclusivamente cuidando de perfis de CEOs, né? Fazem a operacionalização, escrevem tudo que está ali, né? Porque eles não têm tempo para estar na rede social, a verdade é essa, né? Se tiver na rede social é porque não está cuidando da empresa, né? Vamos começar por isso daí. E essas pessoas estão lá fora se comunicando. E muitas vezes, dentro da empresa, não tem tanto papel assim. É isso mesmo? Como é que tu vê que consegue equilibrar esse discurso da empresa com essas pessoas internamente, com o CEO querendo se aparecer para ficar famoso, ter relevância? Como é que tu vê isso aí? Continua? Qual é a dica?
Olha, os CEOs que lutem, porque eles vão ter que cuidar da visibilidade interna e da visibilidade externa. Eu acho que já é, de certa forma, um atributo cobrado deles, né, para que eles tenham a sua presença no ambiente digital, mais do que só a presença, para que eles levantem bandeiras, causas, né? Quando a gente fala, por exemplo, da Luiza Trajano, de Magazine Luiza, ela é uma pessoa que traz determinadas causas que são emprestadas à imagem de Magazine Luiza e vice-versa, né? Então, a mulher foi lá eleita entre as 100 mais influentes, em revista. Agora ela, hoje mesmo ela noticiou lá que o grupo que ela preside, o Mulheres do Brasil, também foi reconhecido. Então, assim, ela, enquanto, claro, ela não é a CEO, ela é a presidente do Conselho de Administração de Magalu, mas ela empresta a credibilidade dela à empresa e vice-versa. Quando eles lançam, por exemplo, um programa de trainee só para pessoas negras, é a imagem dela que está reverberando, dando essa notícia, falando a respeito disso, né? Então, assim, eu acho que não tem mais escolha. O CEO não pode achar que estar na rede social é uma perfumaria, e o CEO não pode também achar que ele ficar encastelado dentro de uma empresa. Antigamente era assim, né, gente? Eu trabalhei em muitas empresas, o CEO ficava no último andar da empresa, para a gente ter acesso ali, você tinha que passar por segurança, por secretária, ele era blindado. Hoje ele é obrigado a circular, ele é obrigado a entender o que está acontecendo na empresa a qual ele lidera. Então eu vejo também uma mudança nesse sentido, sabe? De achar que a comunicação é perfumaria. Não, ela é necessária. Ela é necessária interna e externamente. Mas daí também tem muito da Carol RP aí, né?
Adoro.
Tem muito da Carol RP e necessário, né? Porque assim, não adianta ele também achar que a comunicação não é perfumaria. Ok, entendi que não é. Então eu sou um cara super legal, acessível, brother, e circulo pelos corredores, e isso não ser coerente com quem de fato ele é. Então, perfeito. O cuidado nesse movimento é, ok, eu tenho como, vou colocar uma pessoa para fazer a gestão da minha imagem digital ali no LinkedIn, mais onde quer que eu, né, entenda que é relevante eu estar presente. Agora, essa imagem tem que estar completamente calibrada com quem eu sou de fato, porque senão vem aquilo. Muito legal o seu post, pena que eu já trabalhei contigo, não é, meu amor?
Exatamente.
E aí, como é que, sabe, não existe...
Você é desmascarado, né?
Completamente, né? Então não existe essa coisa do fazer uma imagem aqui, ser quem eu quiser aqui do outro lado, porque já passamos desse capítulo há muito tempo, né?
Pauta velha, né, Ceci?
Pauta velha.
Perfeitamente. Até porque é o seguinte, hoje a gente pode fazer tudo isso num celular, e aí o celular praticamente tá moldando o comportamento da gente, né? Até da própria comunicação, né? Que tudo ser vertical, o próprio TikTok tá aí, tipo, sei lá, mudou o comportamento musical, inclusive, até, o que é muito doido, né? Então, redes sociais por si só já é uma tendência que vai continuar, né? Na minha visão, não sou nem da comunicação, mas eu digo como curioso. E aí, esse mundo em vertical, ele continua sendo tendência para 22, ou a gente vai ter uma pancadaria aí para resolver isso? Ou seja, se alguém vai ter alguém rebelde aí que vai mudar essa história?
Não, eu acho que o mundo vertical, ele segue, assim, na verdade. Que a gente precisa se moldar aos comportamentos de consumo de informação das pessoas, né? A gente não vai ditar um comportamento. Então, a gente tem visto algumas tentativas de alguns devices que vêm com telas maiores, dobráveis, etc. e tal, mas ainda são muito incipientes, perto do que é a maioria, né? Porque a gente tem que ver, assim, existe a tecnologia que está saindo e existe a tecnologia que está massificada para acesso às pessoas. Qual é o teu público? O que ele usa? Teu público é um público mobile first? É um público de tela vertical? Então é para ele, esse conteúdo que você vai produzir. Agora, qual é o teu público? É o público de YouTube e tal, não sei o quê. Então é para ele que você vai produzir. Então eu não apostaria em uma única tendência, mas sim no que a gente já vem fazendo, que é personalizar a produção do conteúdo às audiências, que esse é o caminho, sabe?
Perfeito. Por falar nisso, em personalização, todo ano a gente sempre tem alguém que diz assim, o e-mail esse ano morre, né? O e-mail morre, Carol. Morre, seu voto, o e-mail tá pro paredão e vai ser eliminado?
Você sabe, Eri, que assim, as gerações mais jovens, elas preferem outros formatos de comunicação, mas eu não acredito que ele vá morrer agora instantaneamente, não. Eu acho que ele faz sentido para determinados públicos, para determinadas situações. O e-mail é muito usado como documentação, né? Principalmente dentro de empresa, né? Você mandar um e-mail para aquilo ficar registrado. Então, assim, sinceramente, eu não acho que ele morra agora, não.
Perfeito.
Mas eu acho que eu vou muito em linha com o que a Cecília falou anteriormente, do lance de você conseguir também se adaptar aos seus diferentes tipos de públicos e audiências, né? Porque, e aí, eu acho que eu já emendo um gancho no que eu acho que vai acontecer com a comunicação interna, né? Ela também não vai ter um único formato vencedor, ela pode ter vários, né? Então, eu acho que o funcionário ele vai escolher muito por onde ele quer receber conteúdo da empresa. Ele quer receber via WhatsApp? Ele quer receber nas plataformas sociais, por exemplo, nos workplaces da vida? Ele quer receber via e-mail? Né? Então, eu acho que ele vai ter a possibilidade de escolher o set de meios em que isso vai ser possível. Né? E eu acho que o e-mail ele acaba se enquadrando nisso, sabe? Para determinadas situações ele funciona, ele vai continuar existindo, para outras situações ele tem que morrer mesmo, porque senão aqui é um volume absurdo, né? E não é pertinente para aquela mensagem, para aquele formato, por aí vai.
Perfeito.
E a gente tem que ver que essa coisa do e-mail, ela também está, ao mesmo tempo que a gente tem toda uma acelerada absurda, né? Na comunicação, na sincronicidade, numa série de coisas que tem se firmado como um comportamento nosso, a gente também tem toda uma discussão do slow, né? Do slow marketing, da slow comunicação, da comunicação assíncrona, principalmente em ambientes de trabalho. Por que eu preciso estar o tempo inteiro respondendo imediatamente coisas que de repente não são necessárias? Então, a gente já tem organizações que trabalham completamente com outros modelos e que, a depender da profundidade da interação ou do conteúdo, você tem um canal indicado. Você vai para um Slack, vai para um e-mail, vai para um WhatsApp, vai para uma reunião, como a gente está aqui conectado, gravando. Então, o e-mail não morre. Eu acho que o e-mail demora muito tempo ainda. Ele vai ser um vovozinho e vamos conviver lindamente com ele nesse mundo ageless e ageful que a gente está querendo construir.
Eu amo, porque falando do e-mail, a gente já falou muito sobre comunicação interna que, na minha visão, se eu não entendi corretamente, vocês, por favor, me corrijam, é que a comunicação que lute para encontrar qual é o melhor lugar para o funcionário. E o funcionário também escolha qual é o seu melhor caminho. Isso é uma tendência. Concorda ou concorda?
Eu super concordo. Eu acho que cada um vai ter a possibilidade de montar o seu conjunto de ferramentas para se autoatender, sabe? Para se abastecer.
É isso.
Eu fico pensando nisso, Ceci, e que é muito doido, porque toda essa forma de comunicação, no fim das contas, se a gente... Vamos pensar no seguinte, na última linha, é uma produção de conteúdo que alguém faz. Algum redator faz, algum designer faz, alguém sentou a bunda na cadeira para escrever, ou para desenhar, ou para fazer aquilo ali. E aí eu sempre fico pensando assim, meu Deus, o povo fala que conteúdo é protagonista. Para mim, isso eu vou dizer por mim, né? Ele vai continuar sendo mais protagonista ainda do que o que era. Isso é uma tendência ou é uma coisa que, sei lá, é uma modinha e depois todo mundo vai se cansar disso e vamos voltar todo mundo pro telefone? Vocês entenderam o que eu disse, né?
É, assim, eu acho que o conteúdo em si, ele sempre vai ter protagonismo. A questão é como você vai produzir esse conteúdo, né? A gente já tem muita discussão em cima da curadoria, não da produção, porque a gente já tem um volume de conteúdo produzido que não necessariamente, né? Primeiro, aquela coisa da autenticidade e tal, isso cansa, porque todo mundo fica querendo ser autêntico, vira um monte de gente repetindo fórmula, copy, coisas insuportáveis que cansam a nossa vida, né? E aí você estressa a fórmula morre ou se renova em outras coisas, né? Então, a questão do qual é o conteúdo melhor para você, de novo, olha para o teu público, olha para as audiências que você quer atingir, né? Quando a gente fala que a comunicação que lute para chegar no funcionário, é um pouco isso, assim, quando você descobre que você não tem essa centralidade, voltando para a questão do discurso, né? Da unicidade ali do discurso, de você ter uma fala preponderante e protagonista só e o resto que lute para se adaptar a ela. Quando isso morre e você entende que você precisa se relacionar com seus públicos, você precisa estar próximo deles, criar relações de intimidade. A gente tem falado muito também de marcas pós-propósito, né? Ah, tá, tem um propósito lindo, maravilhoso, inspirador. Tá bom, mas na real, quem é você? Né? Então, a gente tem muito conversado sobre essa coisa da centralidade do conteúdo, do protagonismo do conteúdo. Qual é esse conteúdo? Se você precisa, de fato, produzir, ou você pode endossar boas produções que existam por aí, né? Então, essa relação com a influência também muda, com o influenciador também muda, com o funcionário, com o cliente, né? Com esse público também muda. E essa coisa da marca mais verdadeira, mais honesta, mais real, né? Menos lá no campo da inspiração, lá na frente do wannabe, quero ser um dia, né? Da visão, e sim do tô aqui contigo construindo algo melhor todos os dias, sabe? Então, na perspectiva do conteúdo, eu vejo muito por aí como um bom norte para a gente pensar e revalidar e rever nossas estratégias, sabe?
Perfeitamente.
Eu acho que a única coisa que eu adicionaria é que também a gente vai ter que ter uma capacidade de conseguir amplificar esse conteúdo. Muitas vezes vai ter que ser com mídia paga, que a gente também torcia muito o nariz. Exato. Né? Ai, nossa, um bom conteúdo vai sozinho. Putz, não vai, gente. Não vai porque você tem algoritmo, não vai porque você tem plataforma, sabe? Então, acho que também entender a lógica da plataforma, saber jogar esse jogo também é super importante para você ou produzir, ou endossar, ou legitimar um bom conteúdo, né? Acho que vai sair na frente quem conseguir entender essa fórmula aí.
E não se prender muito, né? Fórmula. Pois é, porque eu acho que a gente vem de uma escola, né, Carol? Assim, a gente é contemporânea, né, de geração. A gente vem de uma escola que tudo tinha muito uma fórmula, né? Um modelo, um processo. É. E isso está completamente mixado. Então, assim, é muito entender problemas, necessidades, pessoas. Isso. E fazer a união disso. Assim, eu tenho algo que eu quero comunicar. Existem pessoas ali com interesse por coisas. Como é que eu equilibro esses interesses, caso esses interesses, né? E o canal, ele é consequência, a ação de comunicação, ela vira uma consequência. Se eu vou promover um conteúdo, se eu não vou promover, se ele é orgânico, se ele não é, se é um influenciador, o melhor canal, ou um veículo de imprensa tradicional, chapa brancona, que seja, assim, né? Mas é entender esse fluxo de comunicação, que ele hoje, ele tá em outras bases, que não as fórmulas lá, fechadinhas, engessadas e herméticas que a gente aprendeu, né?
Eu não sei nem por onde começar a falar qualquer coisa, mas eu não vou falar qualquer coisa, tá? Eu gostei muito dessa fala de vocês, porque é muito doido pensar isso. Eu não sou da comunicação, mas para mim tá muito claro. E eu acho que quem tá do outro lado entendeu perfeitamente que tudo depende, né? Uma coisa, eu acho que depende, é a melhor resposta que você vai dar quando pensa nisso. Mas por falar em depende, né? E eu acho que contempla muito que é o seguinte: a gente pensou, hoje a gente tem modelos, né, de trabalho, que a comunicação também tem que estar diretamente relacionada com isso, que é o modelo online, 100%, né, online, à distância, ou remoto, como queira chamar. A gente tem o presencial e a gente tem o modelo híbrido. Então eu entendo que isso faz muito sentido. Pensar nisso, né? Então, tudo que vocês pensaram, a gente pode aplicar nesse contexto aí do tipo, de acordo com o modelo de trabalho. E aí, mas teve uma coisa que apareceu muito aí, que foi falado no metaverso, né? E aí eu queria saber o que é que vem aí do metaverso, o hashtag vem aí dessa história. Como é que vocês veem isso daí?
Fala, Carol, que você estava falando da novidade. Você falou da meta como novidade, começa.
Da meta, né? Tá. Então, eu confesso que esse ainda é um terreno muito movediço, né? Muito movediço, assim. A gente não tem como cravar o que vai acontecer. O fato é que o universo dos games é um universo gigantesco, é um universo que já existe, e eu acho que o metaverso vem pegando carona no sucesso desse universo dos games, dos streamers, né? Que é um mundo um pouco até à parte até então. Né? Agora, o que eu acho mesmo, tá? E aí é um achismo.
Amo.
Eu acho que o metaverso ainda é uma promessa, mas que o toque de Midas, né? Vai tocar e vai virar ouro ali, vem do Meta, ou da Meta. Eu já nem sei como é que fala mais, se é a Meta ou se é o Meta, né? O ex-Facebook. Como eles estão investindo pesado, como eles estão criando essa necessidade, eu penso que eles vão ser uma parte muito importante da construção desse metaverso. Gente, mas a gente fala de metaverso desde o Second Life. So sorry, sabe? Não é nada... Ai, surgiu ontem, que coisa maravilhosa. Não, isso já existiu e já sucumbiu e
foi
agora
moda.
Voltou, né?
Foi moda, né?
Exato. Teve empresa lá dentro e tal. Gente, eu vi uma notícia sobre o metaverso de que tem imóveis ali custando, inflacionados, sabe?
Eu vi isso.
Gente, que é isso? Eu fiquei pensando, quem é que gasta 350 mil dólares num imóvel dentro do metaverso, sabe?
Bom, compraram bolsa, né? Compram bolsa, compram tênis, compram roupa, compram skins de jogo, né? Assim, eu complementaria o que você falou, assim, eu acho que o metaverso para comunicação, para as marcas especificamente, né? Que é o que eu tenho olhado mais atualmente, muito por conta da necessidade do meu trabalho, mas enfim. Para as marcas, eu acho que o metaverso traz uma necessidade de parar tudo e olhar para a coerência entre discurso e ação. Porque a gente vai criar novos paradigmas para a experiência do consumidor que a gente vai começar a não admitir determinadas coisas, né? Eu não vou admitir participar de uma experiência bacanérrima de uma marca em um determinado metaverso e ficar 18 minutos esperando, conversando com um bot chato num 0800, porque eu preciso falar com uma pessoa para resolver um problema meu, né? Ai, Céssia, mas isso é atendimento, é relacionamento, não é comunicação. Desculpa, é a comunicação, né? Quando eu falei lá que a comunicação precisa ser uma cultura e ela não pode funcionar só como uma área nesse sentido, né? Já deu o tempo em que a gente fazia e-mail, post e tal, peças de comunicação, campanhas com começo, meio e fim, tinha um relatório bonito para mostrar, aportamos valor para a marca, beijo, tchau, renova meu orçamento, renova meu contrato. Não é sobre isso, né? É sobre construir essa coerência de percepção, de imagem, que é o que vai fazer uma reputação ser sólida ou ser, né, geleia no negócio. Então, o metaverso, ele vem acelerar essa questão. A gente vai passar... Não adianta ir para o metaverso achando que você está fazendo uma coisa muito legal se você não tiver cacife para segurar essa experiência nos seus outros pontos de contato, né? Porque esse mesmo cliente passeia por todos eles. E ele vai querer ter a mesma experiência com você em todos eles, né? Então, so sorry, nós que lutemos para dar conta de resolver esse tanto de problema que vai vir. Já existe, já está aí, né? Mas vai começar a virar tudo prioridade da noite para o dia, entendeu? Então, marcas, acordem, vamos lá, vamos mexer. Né? Planejamento 2022 está aí, está todo mundo se movimentando. Comecem a olhar para as famosas jornadas e ver aonde estão os pepinos, porque eles vão começar a ter que ser descascados de qualquer jeito.
Perfeito. A gente falou várias coisas aqui, mas a gente vai pensar no seguinte... Em uma frase, na bolsa de apostas aqui do Travessia, daqui a um ano a gente vai voltar para conversar sobre isso. Qual seria a tua principal aposta aí, Carol, para 2022 na área de comunicação? Você consegue cravar isso, propor, imaginar ou coisa que deixa para o metaverso?
Cara, Eri, que pergunta capciosa, gente, cabeluda, meu Deus do céu. Olha, eu não sei nem se eu tenho condição de falar numa tendência em termos práticos, assim. Eu acho que é resiliência forever, sabe? Eu sei que é a palavrinha da moda, ninguém também aguenta mais, mas eu acho que sobrevive quem tem essa capacidade de adaptação e que vai conseguindo surfar, navegar os diferentes mares que nos vão sendo apresentados.
Uhum. Cecília, em uma frase, qual é a sua principal... O que é que você vê aí como tendência? Bota na bolsa de apostas aí do Travessia.
Ai, eu vou botar reputação e responsabilidade. Eu acho que está na hora de fazer trabalho de bastidor, sabe? Está na hora de rever pactos e aprofundar aí entendimentos sobre quem você é, porque senão não tem como sobreviver. E daqui a um ano a gente vê se a gente acertou alguma coisa ou não, né, Carol? Ou se a gente acabou com a nossa imagem.
Amo, 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 amo. Olha, eu acho que o
próximo... que não, porque tem os boletos.
Temos boletos que seguem sendo tendência, inclusive para 2023 a gente já está dando aqui um spoiler.
Meninas, o seguinte aqui, ó. A gente está chegando ao fim do nosso episódio aqui. E eu queria, assim, ó, a gente tem aqui dois quadros, muito rapidamente, que num deles é o Quem Vê Close Não Vê Corre. Quem Vê Close Não Vê Corre. Onde a convidada, a gente tem duas aqui hoje, então sejam muito objetivas nesse quadro, que é o seguinte, qual foi o maior close que você deu em 21, mas que foi o pior corre que você teve por trás? Sabe, tava bonito na frente, mas tava bem pesado por trás. Foi tipo, ai meu Deus, eu não consigo nem imaginar que eu passei por isso.
Olha, eu nem sei como, eu lancei dois livros em 2021. no home office, dando aula online com duas crianças pequenas em casa. Eu não sei como eu consegui, mas eu tenho hoje, olhando agora para trás, para os 11 meses para trás de 2020, eu tô com baita orgulho que eu tenha chegado até aí.
Pronto, Ceci,
Eu
qual
também
foi
não
seu?
acreditei, tá, Carol? Não, então, meu close, meu corre foi defender minha dissertação. Eu realmente não
Sempre
sei como eu
amo.
consegui, tive muito problema no processo, e há 3 meses da data eu não tinha a menor ideia do que eu ia fazer,
Meu
e eu
Deus.
consegui, deu tudo certo, e tô aí, sobrevivi.
Perfeitamente.
Você vê, César, deu tão certo que você tá querendo fazer o
O
doutorado,
doutorado. É,
então,
menina.
sinal
Pois é,
de que
não
o
me
errado.
traumatizei para sempre, exatamente, não me
Exatamente.
traumatizei.
Esse povo não tem vergonha na cara, não, rapaz. Esse povo da academia não tem
Nenhuma.
vergonha na cara, não. Eu entendo disso. E aí, meninas, o nosso outro quadro aqui é o Se Conselho Fosse Bom, Era Vendido. Roda a vinheta aí, esses meninos. Se Conselho Fosse Bom, ele era vendido. É o seguinte aqui, ó, você dá conselho, né? Diz que quando o conselho é bom, conselho só é bom quando a gente pede, mas aqui a gente quer que ele seja bom mesmo. Se fosse tão bom, vocês iriam vender esse conselho que chegou em 2021, se é que é possível ter, né? E a gente tem que levar para 2022. Pode ficar à vontade aí para abrir o Lessons Learning de 2021 para
Vou
gente.
eu?
Pode ir, Carol,
Vai,
é
Ceci.
você, pode ir.
Gente, vou dar um conselho de professora, sabe? Não tem outra alternativa a não ser estudar para sempre. A gente vai ter sempre que estudar, entender o contexto. E eu não digo só o estudo formal, sabe? Mas é o estudo diário, constante, frequente. Eu penso que se a gente não tivesse estudado minimamente, a gente não teria sobrevivido a esses anos pandêmicos, né? Que também não acabam nunca, que a gente também não vê, não consegue respirar ao final, mas enfim,
Tendência para 22.
tem que estudar, gente, entender, né, a complexidade aí de tudo, e nem sempre a gente vai conseguir decifrar, mas conhecimento não enche espaço, não ocupa espaço, sabe?
Perfeito. Ceci, qual é o seu conselho aí para gente, Ceci, que tu aprendeu de 2021, que tu quer que a gente leve para 22? Abra seu coração, irmã.
Olha, já que Carol falou do estudo, eu vou falar de uma coisa que é mais ligada à vulnerabilidade, que é o seguinte, gente, está tudo bem quando não está tudo bem, sabe? Porque a gente está vivendo numa era de positividade assim tão tóxica, e a gente se sente obrigado a que tudo dê certo, a que a gente tenha sucesso, a que tudo seja sempre lindo, reluzente, cheio de filtro e brilhinho. Só que a gente é humano, sabe? E tá tudo bem quando a gente acorda mal, assim, não é uma crise, não tem que sair tomando remédio, sabe? Tem que entender que a gente tá vivendo um monte de questões e que de vez em quando a gente vai dar uma baixada, né? Então se cerquem de pessoas que vocês amem, gostam, possam contar de verdade, porque no fim das contas, não é seguidor, não é view, não é like, não é lacre, não é, sabe? Não é close que segura a vida da gente, é o ombrinho amigo no quarto escuro ali na hora do corre, que segura a onda. Então, meu conselho é esse: se cerquem de pessoas que vocês de fato possam confiar, porque é disso que a vida é feita.
Amo. E esses conselhos aí, pessoal, você pode compartilhar na ceia de Natal, tá? Que vai ser aí na próxima semana, não esqueçam. Você tem dois conselhos maravilhosos aí para falar com o tio do Zap, com o tio do pavê, enfim. Meninas, a gente chegou realmente aqui ao fim. E antes de chegar ao fim, é o momento que eu convido vocês para o palco, né? A gente estava sentadinho nas cadeiras, né? Cada um elegantemente, para vocês contar aí onde é que as pessoas encontram, vender o peixe de vocês, né? De mandar o beijo para quem vocês quiserem, aproveitando que é um episódio aí praticamente no final do ano, mandar aquele agradecimento, né? Então fica à vontade, que esse espaço aqui é de vocês. E eu vou começar por Carol. Carol, jogue duro aí que esse espaço é seu.
Fazendo o Alto Jabá, estou em todas as
Amo.
redes, ou como Carol Terra, ou como Carolina Terra. E ali eu gosto muito de debater conteúdos, discutir cases. Esse da DK mesmo, ontem um aluno me provocou: Pro, você não vai escrever sobre? Falei, meu Deus, tem que reunir fôlego para isso. Mas, gente, acho que a mensagem que fica aí é sobrevivemos, né? Nossa, gostei muito da fala da Céssia quando ela fala de vulnerabilidade, né? Acho que a gente aprendeu também a poder se reconhecer, né? E falar, gente, desculpa, hoje não dá. hoje não vai rolar. E isso é muito bom, a gente também saber falar não, né?
Perfeito.
Conseguir falar esses nãos e tudo mais. Mas é isso, gente, leiam, estudem, se aprimorem, façam isso de uma forma feliz, né? De uma forma prazerosa.
Perfeito. Ceci, conta aí onde é que as pessoas te acham, vende teu peixe, fica à vontade, amor.
Então, a hora do jabá, né? Vocês me acham no LinkedIn como Cecília Seabra, no Instagram com @CecíliaSeabra. Não me procurem no Facebook porque eu não tenho mais paciência, apesar de estar lá, mas eu pouco apareço. E se quiserem ler minhas pensatas, minhas coisas e o que eu ando escrevendo, tem o meu blog da CES, que é www.ceciliaseabra.com.br, tá? Dando um endereço bem cringe com www na frente.
Amo. Tá tudo linkado aqui no episódio, tá, gente? Meninas, obrigado, Carol e Cecília, pela presença de vocês aqui. Desejar um Feliz Natal pra vocês, pra família incrível que vocês duas têm, tá? E desejar um 2022 com muita coisa boa pra gente, que é isso, tá? E pra você, Travesseiro Travessete, que me escutou e nos escutou até agora, um beijo bem grande e até o próximo episódio, que a gente vai falar sobre passando o Natal longe de casa. A vitória do servo tá vindo. Ceci, beijo. Tchau, Carol. Beijinho.
Tchau, obrigada. Um beijo.
Beijo, obrigada. Beijo, Eri. Beijo, Carol.